Aloha, meus amores! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso encontro anual, que é o Calendário Cósmico, e no nosso segundo encontro, nosso segundo episódio, vamos falar sobre duas energias que vão nos atravessar nesse próximo ano, agora de 2024. E eu trouxe uma convidada mais que especial, ela esteve aqui com a gente nos últimos anos também, que é a minha amiga Milena Pires.
Oi! Oi, amiga! Oi, gente! Que bom estar aqui, amiga. Sempre muito gostoso participar desse projeto. Amo, tava com saudade. Fico
Também tava
esperando,
com
assim,
saudade.
sabe? Na hora de gravar e estar aqui. É muito bom.
Aconteça o que acontecer, todo final de ano estaremos aqui
Estamos aqui.
para falar sobre as energias, né, do ano seguinte. A gente fala sempre sobre, para quem não conhece, né, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários quem tá aqui pela primeira vez, quem já esteve aqui nos últimos anos, me fala um pouquinho, né, de quanto vocês têm acompanhado aqui esse projeto. Mas para quem não conhece, esse é um projeto que eu faço todos os anos, onde eu trago vários profissionais que eu confio muito para falar sobre as tendências energéticas do ano seguinte. É claro que nada é taxativo, nada é uma regra, mas a gente gosta de trazer e bater esse papo para a gente poder se preparar e aproveitar melhor as energias que estão fluindo melhor, né, naquele ano. E ficar um pouco de olho, tomar um pouco de cuidado com as energias de baixa vibração também que vão vibrar no ano, porque tudo são dois opostos, né? A gente tem as energias das altas vibrações e das baixas também, e não porque é bom ou ruim, mas a gente precisa saber fluir nos dois, né? Saber aproveitar as altas e saber lidar com as baixas. E Mi, fala um pouquinho aqui do seu trabalho de uma forma geral para a gente poder, para quem não conhece, né, o Tzolk'in, quem não conhece o Calendário Cósmico também, que é esse nome você também usa, né, para falar um pouco sobre o seu trabalho. Mas me fala um pouquinho assim para quem não conhece, nunca ouviu falar, só para as pessoas poderem entender um pouco mais da base daquilo que você vai trazer hoje aqui para gente.
Claro, amiga. Então, bom, para quem não me conhece, né? Milena, podem me chamar de Mi. Eu venho trabalhando assim há pelo menos aí, nossa, acho que agora já deve ter uns 8 anos com uma ferramenta que se chama Sincronário Maia. Algumas pessoas conhecem como Sincronário de 13 Luas. Algumas conhecem como Calendário Maia, que não é o melhor termo, né, para ser usado, mas eu sei que algumas pessoas conhecem com esse nome, que é um calendário. Que tem base ali nos calendários originais dos maias, tá? A gente falando assim muito, muito grosseiramente aqui para vocês, para não me estender muito, que é um assunto super profundo, né? Então, venho, né, estudando, mergulhando, pesquisando muito, né, sobre essa ferramenta, utilizando, claro, na minha vida, né, muitos anos, e trabalho, né, formando mulheres, trabalho especificamente com mulheres, formando essas mulheres para aprenderem a fazer leituras, né, com essa ferramenta, né? Então, utilizando esse calendário de forma oracular, que é a maneira como eu uso e também canalizando a partir do que eu falo, que são esses códigos do tempo, né? Esses códigos de origem. Sou então uma mestra oracular, sou também mentora de visionários, tenho uma mentoria de negócios. Então, essa vai ser a nossa base aqui hoje, né? Que eu vou usar para a gente trazer as previsões aí para 2024. Então, eu sempre faço uma adaptação dessa. Né, desse calendário para dentro do calendário gregoriano. Então, vocês vão ver que a gente vai ter duas energias, né, foco que eu vou trazer aqui para vocês e vou aprofundar no oráculo dessas energias. A gente vai ilustrar aqui, vou compartilhar a tela para vocês entenderem do que eu estou falando. Mas tudo bem mastigadinho, não se preocupem, porque são muitos termos novos para quem nunca, né, entrou em contato com essa ferramenta. Mas é uma ferramenta que eu gosto muito, assim, traz muita clareza, né, além de todas as outras aí que a Ká traz também, né, numerologia, o tarô, enfim, eu acho que todas elas se integram, a astrologia, né? Todas elas se integram de uma forma assim muito, cara, muito mágica para mim, né, amiga? Eu sinto que é isso, assim. E como você falou, né? É muito, muito bom que a gente possa ter acesso a essas ferramentas para aproveitar o ano da melhor maneira possível e navegar por essas energias com consciência, né? Porque não é só sobre estar sempre lá na alta vibração, né? Mas é sobre ter consciência de como a gente está navegando por essas frequências. Então é isso.
Perfeito. E o que eu sempre falo no começo de cada um dos episódios, de cada encontro é: primeira coisa para você fazer, pegue sua água e um caderno, um papel e caneta para anotar, porque, gente, a gente vai aprender muitas coisas aqui hoje, vai ter vários insights, pode ser que você tenha algumas ideias do que fazer para o seu ano de 2024, mas durante o ano é normal que a gente esqueça, é normal que a gente deixe para lá. E, gente, por experiência própria, tava falando no último episódio, quando eu tava com a minha mãe, eu falei, nossa, esses dias eu peguei para assistir o da minha mãe, do ano passado, e ela falou várias coisas que, se eu tivesse lembrado, teria facilitado muito a minha vida. Eu mesma esqueci. Então,
Sim.
gente, anotem, salva.
Anota mesmo.
Anota, salva. Se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, ou se você tá ouvindo isso aqui como podcast, salva esse episódio, salva essa gravação para você poder assistir mais de uma vez durante o ano e anote pelo menos os pontos-chave para poder te ajudar a fazer melhor o planejamento do seu ano, tá?
Sim.
E vamos começar então, né? Sem muitas delongas.
Vamos começar. Ah, amiga, mas a gente pede também para a galera compartilhar, né? Para as amigas, para os amigos, né? Compartilhem,
Sim, chame.
né? Também. Vocês que têm aí uma amiga, um amigo que vocês sabem que gostam do babado, né? Das energias, que gostam já de saber também se programar, né? Se planejar com as influências aí do ano. Compartilhe o link também, né? Dessa live aqui para a galera.
E façam os comentários aqui, a gente vai estar de olho
Sim.
e respondendo aqui, né, sempre que possível. E é isso.
Vamos que vamos.
Quer compartilhar a tela agora ou daqui a pouco?
Vamos compartilhar já a tela, amiga. Pode
Tá.
colocar. Por favor.
Então, peraí. Opa!
Aí. Ah, não sei, ficou grande. Gostei dessa tela.
Gostou desse?
Gostei. Nossa, curti.
A gente pode deixar assim, então, na próxima.
É, de vez em quando você vai dando dá um zoom, muda, faz uma dinâmica aí das câmeras.
Vou fazer. Opa, peraí. Não. Opa!
Aí eu sumi, aí
Ah,
eu sumi. Aí,
pronto.
boa. Então, bora lá. É, meus amores, então, ó, o ano, né, dentro dessa ferramenta que é o sincronário, né, das três luas, ele sempre vai começar no dia 26 de julho, tá? Convertendo aí para o calendário gregoriano. Então, sempre vai do dia 26 de julho de um ano até o dia 24 de julho do ano seguinte, né? Porque no dia 25 de julho é comemorado o dia fora do tempo. Então, aí dia 26 a gente começa um novo ano. Então, o que que tá rolando agora, né? Que vai rolar, vamos já falar de 2024. 2024 a gente vai abrir com a energia do mago harmônico, que é essa frequência aqui, é esse símbolo. Vou falar sobre essa regência para vocês. E a gente vai chegar ali no dia 26 de julho de 2024 e entrar nessa outra frequência aqui, que é da tormenta rítmica, tá? Então, essas são as duas frequências, vamos dizer assim, principais diretrizes que vão estar regendo o ano de 2024, segundo, né, o sincronário das 13 luas, o Tzolk'in. Eu vou aprofundar um pouco aqui também no oráculo do destino, o oráculo do ano, que aqui a gente consegue entender alguns diálogos, né? Um aprofundamento, né, dessa energia aqui, tá? E aí quero começar falando sobre o Mago Harmônico. Essa regência iniciou no dia 26 de julho de 2023, tá? Então, essa frequência ela tá falando sobre o quê? Principalmente sobre resgate de poder. Eu falei com a Carla, me pergunta assim, amiga, qual que é assim a temática que você sente que é do ano, né? Eu sinto que vem muito forte essa regência, sabe? Essa temática do resgatar o poder, o nosso poder. Por quê? O mago, amiga, é um arquétipo. A gente vai começar a falar aqui, né, de arquétipo. Que ele dentro lá da cultura maia, dentro da filosofia ancestral maia, ele está ligado ao deus Jaguar, que é um deus, vamos dizer assim, muito forte dentro da religião, da crença maia, né? E o Deus Jaguar, ele é um Deus que ele tem uma característica muito forte de transitar pelo mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Então, é como se esse animal, né, ele entrasse lá nas profundezas, embaixo da terra, ele navega muito bem por esse ambiente, que é o quê? Simbolicamente, a gente está falando aí do inconsciente, né? Navegar pelo inconsciente, ali por aquele mundo sombrio, aquele lugar que é cheio de mistérios, que a gente não compreende muito bem, e traduzir essas mensagens do inconsciente para o mundo, que ele fala que é o mundo dos vivos, mas que é o quê? O consciente. Então, é um ano que a gente está ativando essa nossa habilidade, né, de navegar por esse lugar misterioso do nosso próprio ser para traduzir mensagens, trazer lá de dentro, lá das nossas profundezas, o que a gente precisa compreender, vamos dizer assim, racionalmente, né, e usar isso aqui nesse plano. Então, eu falo que é resgate de poder porque nesse movimento a gente vai de encontro com as nossas sombras. E eu sei que você também estuda muito, né, sobre sombras. Eu tenho estudado muito, relido aquele livro que é o Deixa Até Aqui de Dica para quem está assistindo, que é O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz. É um livro, assim, gente, que é maravilhoso. Eu acho que eu estou relendo ele pela terceira vez, porque é muito poderoso mesmo, especialmente para esse ano, porque a gente passa a compreender nessa dinâmica de como a gente interage com uma parte nossa que é... nada mais é do que rejeitada, né? Que a gente acreditou que precisava ser rejeitada e que foi abafado dentro da gente. Então, quando essa parte nossa, que são as sombras, elas são rejeitadas, a gente perde poder. Porque poder é o quê? É um lugar dentro da gente que é onde a gente acredita que a gente pode algo, né? Então, esse resgate, ele vai ser muito importante para esse ano e principalmente, né, para áreas da vida onde você sente que você está perdida, onde você sente que você talvez esteja inferiorizada, onde você se sente pequena demais, sabe, para realizar aquilo que você deseja. Eu não sei se você já passou por isso, amiga, mas às vezes a gente passa por umas situações na vida que a gente olha para aquilo que a gente quer, né? Ou que a gente precisa, às vezes são questões que precisam ser resolvidas, né? Desafios, e a gente se sente muito pequena perante aquilo. Então, esse ano do Mago, ele vai fazer assim, olha, no momento que você se reintegra, ou seja, no momento que você traz essa integridade, né? A partir desse... trazer de volta tudo que você é, você resgata esse lugar de grandiosidade também, porque o Mago, ele é essa grandiosidade. E outro aspecto muito importante também dessa energia...
É só falar uma coisa, amiga?
Claro. Amiga, vai me interromper, tá? Que se me deixar, eu vou...
Tá, vou te interromper. Pode interromper. Toma uma água. É que tudo isso que você falou, né? Eu lembrei de uma frase que eu li num livro chamado A Indomável, em português, né? Se chama Indomável, da esqueci o nome dela. Mas, inclusive, foi até um livro de indicação, uma vez que eu fiz um post no meu Instagram, perguntando, pedindo para as pessoas um livro que transformou a vida delas. Esse foi um livro que me passaram, eu li, foi meu primeiro livro que eu li inteiro, depois de sei lá quantos anos. Agora, esse ano, eu tô batendo meu recorde de
livro. Ai, que escrito, amiga. A gente fica lendo um trechinho de cada um, né?
A Milena lê 5 livros ao mesmo tempo e não termina nenhum.
É assim, quem também assim, conta aqui nos comentários.
Eu tava assim, ainda tô meio assim, mas graças a Deus tô conseguindo agora finalizar alguns livros, mas enfim. E tem uma frase que eu li nesse livro, que a Nan, inclusive, fala muito mesmo, assim, nos cursos dela e tudo mais, que é uma frase muito boa pra gente falar nisso que a Mia acabou de passar pra gente, que é nesses momentos onde a gente se sente muito pequena, que a gente olha muitas vezes para os nossos problemas achando que, de repente, nossa, isso aqui é muito grande pra mim, ou não, isso aqui não, parece que a gente não vê solução, não vê como que isso aqui vai ter saída, né? E a frase é a seguinte: eu sou capaz de fazer coisas difíceis.
Ah, eu sabia. Quando você falou que a Nan falava isso. Gente, a Nan é uma amiga nossa. A Nan vai vir? Vai ter com ela também?
Não sei se vai ter com ela. Eu chamei a Paty dessa vez. Porque a Nan não tá falando mais tanto de astrologia. Sim, mas posso chamar legal. A Nan para falar sobre... Bater papo sobre outras coisas, com certeza.
Sim, Mara. Nossa amiga. Porque, gente, é nossa amiga muito bem. É muito bem colocado. É isso. Lembrar, né, que existe essa força dentro da gente, né, essa capacidade, né, eu acho muito interessante, assim, que é usar essa palavra, né, que é o ser capaz de.
Isso. É lembrar disso, né, é lembrar de que você já foi capaz de fazer tantas coisas na sua vida, sabe? Olha pra tua história, olha lá atrás. Quantos outros momentos você passou e você olhou para um problema e sentiu que ele era grande demais para você. E você passou por ele, e por mais que pareça difícil qualquer situação, né, se você tá passando por uma situação nesse momento, que pareça difícil, lembra que você já foi capaz de fazer antes e você é capaz de fazer agora. E uma outra coisa também importante que eu sempre me lembro, assim, nesses momentos, é que uma coisa que eu aprendi muito dentro da energia de Lemúria, assim, principalmente, é que se uma pessoa no planeta Terra inteiro, tá? Uma única pessoa, um único ser humano, fez uma coisa, aquele ser humano, ele ancorou a energia daquilo no planeta. Então, se uma única pessoa no planeta Terra inteiro fez uma coisa que você quer fazer, você também pode fazer, porque aquilo já está registrado
no planeta. Essa memória existe.
Essa memória já existe, exatamente. Sim. E nada te impede de ser a primeira pessoa a registrar aquela memória.
Nossa, vai falar isso? Claro. Pioneira, né?
Exatamente, pioneira, gostamos.
Pioneira.
Gostamos, adoro. Inclusive. Então, assim, nada te impede disso. E, então, assim, se às vezes você precisa de um empurrãozinho, procura alguém que já fez aquilo que você quer fazer, vai, se inspira naquela pessoa. Não estou aqui e não indico ficar copiando os outros, porque,
pelo amor de Deus,
é feio, tá? Isso te, primeiro, é feio, tira a sua autenticidade, não é a tua energia ali. Então, o que a gente fala, inspiração não é cópia, tá, gente? Bem claro. Inspiração é você olhar para a trajetória daquela pessoa, sabe? Qual, de repente, um comportamento que eu preciso desenvolver em mim? Como que eu posso fazer isso, né? E aí você, com a sua história, com a sua trajetória, com as suas habilidades, criar um novo, né, traçar um novo caminho e seguir o seu caminho. E, enfim, teríamos muitas coisas para falar sobre isso, mas não, a gente vai falar sobre energias. Bora.
Pois é, muita coisa. Nossa, isso seria um desdobramento master aqui. Mas muito, muito bem colocada, amiga, assim. Até porque, assim, o mago é uma figura também, um arquétipo, né, de... Ele é, assim, ao mesmo tempo que ele é misterioso, ele também tem essa coisa imponente. Então, também reconhecer que a gente tem esse lugar dentro de nós, né, que tem essa grandiosidade mesmo. Se a gente for pensar, buscar aí, né, nas figuras de mago, dos filmes mesmo, tipo Gandalf, vai, do Senhor dos Anéis, é aquele velho, né, assim, aquela coisa ancião, né, barbudão e tal, mas que tem um cajado, e ele tem aquela postura, assim, que é misteriosa, ele traz as chaves, ele resolve os problemas e ele... Some, né? Então, é isso, é essa energia, né? Lembrar que existe essa figura dentro da gente, porque os símbolos, eles estão mostrando algo que tem dentro da gente para ser ativado, tá? Nada mais é do que isso. Então, é um ano também que a gente vem ativar, aí vou entrar um pouquinho mais, assim, nesse lugar dos mistérios, esse lugar nosso também misterioso, né? O mago, ele também ativa muito... poderes psíquicos, né? Desenvolve muito também essa ferramenta mediúnica, que eu sempre falo que todo mundo tem. Não tem essa de, ai, uma pessoa ou outra tem o dom de ser canalizadora, de receber. A gente passou por essa fase, eu acredito, assim, na humanidade, né? Onde algumas figuras tinham esse acesso, mas porque foram avatares que se prepararam muito, né? E vieram aqui para a Terra para abrir esses caminhos. Uhum. Agora, a gente está passando por uma fase, né, que a gente fala que é essa nova era, onde todos nós estamos recebendo muitas ativações do nosso corpo e desbloqueando mesmo dentro do nosso sistema ser humano todas essas ferramentas, né, inclusive para fazer esse trabalho, que é de traduzir essas mensagens multidimensionais aqui para o plano da matéria. Então, esse é um processo de ser canal, né? E você começou, eu gostei muito que você começou aqui a abertura da live falando em ser atravessada pelas energias. Eu gosto muito de usar esse termo, porque é bem isso, nós somos atravessados, né, por essas frequências. Então, vai ser um ano também de se permitir desenvolver essas capacidades, né? Mesmo quem não acredita muito que pode, que tem gente que, né, às vezes fica assim, ai, quem sou eu na fila do pão para canalizar, né? Para receber mensagem, para, enfim, conversar com os seres também da minha egrégora espiritual. Cara, tá aberto para todo mundo. Eu sempre falo que, assim, os seres espirituais, eles estão aqui, ó, doidinho por um canal que esteja aberto e disposto para... Cara, trazer coisas novas, né? Para abrir caminhos aqui nesse plano. Então, se você estiver disposta, é só se abrir, começar a se desenvolver, procurar suas ferramentas, os caminhos que ressoem mais com você, com o que você acredita, porque, ó, vou falar, vai ser babado, tá? E Bom, esse ano, né? Então, tudo isso que eu acabei de falar, amiga, foi sobre o mago, tá? Só que
amiga, aprender, uma pergunta, diga. Uma dica, quero, assim, uma orientação, uma dica, assim, para quem fala: ah, legal, Mi, mas isso então vai acontecer automaticamente, do nada, ou não? Tipo, o que eu posso fazer para, de repente, aproveitar melhor essa energia, porque eu quero canalizar, eu quero conversar com os meus mestres, mas eu tenho essa dificuldade. Que tipo de energia, o que eu posso fazer para me conectar com isso? Para abrir mais esse canal, para que eu possa aproveitar melhor.
Tá. Amiga, assim, ó, todo mundo, que eu falo, todo mundo tá recebendo essa ativação. A gente tá recebendo essa frequência aqui na Terra, né? Uhum. Através lá do Sol Central. Essa ferramenta aqui, gente, fala das ativações que a gente tá recebendo lá do Sol Central da Galáxia. Então, todo mundo tá recebendo. Uhum. Só que, né, vamos imaginar aqui que todo ser humano, cada um de nós, temos aqui no nosso corpo nossas anteninhas. Que é da onde a gente capta todas essas informações que estão aqui, ó, no invisível. Então, é como se a gente fosse um aparelho de rádio. Eu tenho as minhas antenas aqui, a Ká tem, e todas vocês que estão aqui assistindo têm suas anteninhas aí também. Essa energia, ela vem potencializar, vamos dizer assim, essas nossas antenas, tá? É como se ela fosse dar um boom, assim, né, de upgrade, vai, vamos dizer assim, nesse nosso aparelho. Então, quem tá consciente do rolê e tá calibrando, tá ajustando, tá trabalhando esse seu aparelho, vai, né, chegar a níveis mais, vamos dizer assim, afiados na intuição, né, na percepção, na compreensão do que está acontecendo aqui no invisível. Quem não está consciente, não está se trabalhando, vai ficar com as antenas captando um monte de informação aleatória aí. Então, que pode levar, né, vamos falar de vibração baixa, né, amiga? Quando a gente está recebendo essas informações do invisível e a gente não está consciente, pode levar a crise de ansiedade, pânico, né? Essas doenças todas que a gente tem visto que estão, né, cada vez mais forte, depressão, mais forte nesse, né, nessa era, vamos dizer assim, né?
Nossa, eu até falei no último episódio, que esses dias eu abri aqui a revista Você RH, e estava falando que teve um aumento de, se eu não me engano, era 367% do caso de pessoas com depressão e, tipo, nossa, pensamento suicida, que trabalham em empresas, né? Esse ano agora, de 2023, é um número muito alto. Quando eu li, eu até, tipo, parei, assim, li de novo, eu falei, muita coisa. É muita coisa.
Sim, nossa, né, amiga, que forte. Então, é isso, sabe? Porque o que acontece? É como se o nosso campo estivesse ficando cada vez mais aberto, sabe, amiga? Uhum. Então, a gente vai recebendo, a gente é bombardeado de informação e esse sistema, ele não está preparado para integrar. Porque ele está recebendo qualquer coisa. Está recebendo como se estivesse recebendo qualquer coisa e você não consegue integrar.
Não, e amiga, a gente tá recebendo muita informação no astral e muita informação aqui daqui também, né? Se você abre o seu celular, quem aqui está ou já ficou em algum momento viciado em Instagram, em Facebook, em, sei lá, redes sociais de geral, né? Você entrar e ficar, quanto de informação, mesmo que você não pare para ler aquilo que você está recebendo, o fato só de você estar passando é energia daquilo também sendo mandando no teu campo, sabe?
Com certeza.
E eu queria complementar também uma coisa que você falou antes, né, sobre as energias, até você falou, né, da intuição, né, a vibração positiva, né, você acabar ficando mais intuitiva, né, abrir esses canais para conversar com seus guias, seus mestres. Eu sinto muito forte de indicar quem quiser fluir melhor, assim, nessas energias, abrir mais, assim, seu campo para isso, é trabalhar sua energia feminina, né? Energia feminina é energia que traz a gente muito para a intuição, sabe? Para o fluxo das coisas. Então, você trabalhando sua energia feminina, talvez te ajude também a conseguir captar melhor, com mais qualidade, as informações que você recebe, né, tá conectada com o teu corpo, tá conectada com o teu movimento interno, sabe? Isso pode te ajudar também. Mas vamos voltar ali pras baixas, então.
Vamos. Mas até trazendo uma, né, também uma prática, amiga, que eu gosto muito, assim, e que foi o que, assim, me abriu demais, né, o meu campo, porque eu não era essa pessoa que, tipo, acessava essas informações, assim, com facilidade. Nunca fui, você sabe, né? A gente, né, me pegou bem no começo ali, né, desse desenvolvimento, né? E foi, assim, gente, prática meditativa de silêncio, tá? tá? Para mim foi o que, assim, me expandiu muito, muito. Mas, assim, eu era bem mais disciplinada com essa, mas tudo são fases também, né? Cada momento a gente vai desenvolvendo um aspecto do nosso ser, mas eu era bem disciplinada, assim, de fazer meditação em silêncio todos os dias. E por que fazer meditação em silêncio? Porque é uma forma de você olhar, interiorizar mesmo, né? A meditação que ela é guiada é maravilhosa, mas eu sinto que tem outros propósitos, assim, né? A meditação em silêncio, você não tem outra alternativa a não ser se reencontrar ali com você mesmo, com os teus pensamentos, com o que você tá, como a Ká falou, né? Tá sentindo no corpo. Então, traz muito essa presença. E oração também. Começar a conversar com essa galera que tá aqui, que às vezes você sente e que você fica lá na tua cabeça. Ah, não, é coisa da minha cabeça. Não, não é. Então, eu fazia, eu conversava, tipo assim, amiga, parecia uma coisa meio doida, mas eu falava assim, olha, eu sei que vocês estão aí, mas eu não sei quem vocês são. eu não sei quem vocês são, mas eu quero saber, eu quero um sinal. E, amiga, vinha uns sinais, assim, tipo, e, gente, às vezes era na mesma hora, sabe? Tipo, é surreal. Aí as sincronicidades começam a aparecer e aí você tem que estar aberto para ir navegando. Uhum. Então, acho que é uma coisa, assim, que dá para fazer na sua casa, sozinha, sem ter que fazer curso, nem nada, para tipo, já começar, né? Que eu indicaria, além do que a Ká falou, assim, de trabalhar a energia feminina, que é super importante. Mas, então, falando sobre vibrações, antes de falar de vibrações baixas, amiga, voltando aqui, né, para a manifestação aqui da energia, né, então tudo isso a gente falou do mago, e esse arquétipo, ele tá se manifestando através do tom harmônico, que é o 5, tá? Então, o tom harmônico, ele fala sobre expansão, tá? Ele é um movimento expansivo. Então, tudo isso que eu acabei de falar do mago vai estar expandindo, vai estar nos levando para um crescimento, vai estar nos levando a atravessar barreiras, né? Transbordar, né? Ultrapassar essas bordas, que é do conhecido, que é tudo, todo esse lugar aqui que a gente conhece. Então, é usar essa intuição, usar esse resgate de poder para quê? Para atravessar barreiras. Então, é um ano que já vai começar 2024 com esse grande chamado, né, de o que, que eu sinto de expandir na minha vida. E essa expansão, ela não vai vir assim de uma forma muito programada, sabe? Muito planejada, né? Então, quem gosta muito assim daquele planejamento de saber tudo o que vai acontecer, né? De saber todos os passos, não vai ser assim, gente. Não vai dar para ser desse jeito. Claro que planejamento mínimo ali é super ok, eu sou essa pessoa que eu gosto de me planejar para as coisas na minha vida, mas quem gosta até de um planejamento mais certinho ali vai ter que se abrir para o recálculo de rota, entendeu? Porque a coisa vai pedir esse navegar, né, pelo mistério ali do que está do outro lado do que você conhece. E já é, no fundo, já é assim, né? Quando a gente está indo para o novo, está expandindo, no final das contas, a gente imagina o que está do outro lado, mas a gente só vai saber mesmo quando a gente bota o pé e o universo dá o chão. Essa que é a verdade. Então, mas esse ano vai estar muito forte. E, assim, vai estar favorecendo expansão, né, do que quer que seja, do que você quiser na tua vida. Então, se você quiser expandir área financeira, carreira, relacionamento, círculo social, o que você estiver colocando intenção de expandir vai estar sendo muito favorecido até ali, 24 de julho, tá, de 2024. E usando muito dessa potência. Agora, falando um pouquinho de vibrações baixas, amiga, desse ano, né, é assim, tomar cuidado para não cair nesse lugar de dúvida da intuição, dessa dúvida, sabe, desse medo que paralisa, porque o medo a gente vai sentir, principalmente quando a gente está entrando em contato com uma energia como essa, que é uma energia bem, né, misteriosa, uma energia que ela é nebulosa, enfim, ela é mística, né? O mago tem essa coisa bem mística também, então é normal da gente sentir um certo medo, e também o medo de ir para o novo, o medo de crescer, porque crescer é desconfortável, então a expansão traz um desconforto, é natural. Então, tomar cuidado com o medo que te trava, tá? O medo que vai paralisar mesmo. Eu sinto que esse é um dos pontos, assim, principais, e também a dúvida da sua própria capacidade. Voltar naquilo que você falou, né? Duvidar que você é capaz de lidar com coisas difíceis. Então, acho que esse fica, assim, fica o disclaimer aí para esse ano em relação a vibrações baixas, tá? Só mais um ponto, amiga. Vai ser muito importante a questão do posicionamento nesse ano também, né, nesse começo de ano. Então, se posicionar, falar aquilo que você acredita, porque ali no oráculo do ano a gente tem um vento como energia guia. Então, expressar a tua verdade a partir desse sentir, dessa coisa que não se explica racionalmente, vai ser muito importante. E vai ser essencial para que essa expansão aconteça. Não vai dar para expandir só, tipo, ai, mexendo os pauzinhos aqui, vamos dizer, nos bastidores. Não, você vai ter que ir para o palco mesmo. Vai ter que se colocar na linha de frente da tua própria vida e se expor, tá? Expansão tem muito a ver com exposição também. Então, precisa se expor às experiências que você deseja movimentar aí na tua vida. Beleza?
Ótimo.
É o que eu tava mostrando aqui, ó. O vento na energia guia. Aí, tem aquela coisa, né? Do dizer os nãos necessários, saber dizer os sims também necessários, né? Isso vai ser bem importante, tá? O medo de desagradar. Muitas vezes a gente vai entrar em contato com ele aqui. Às vezes é o medo de acharem que você tá louca, porque a gente tá falando de se posicionar a partir de algo que, né, talvez pessoas ao seu redor não vão te entender. Essas pessoas não vão saber o que tá acontecendo ali. E aí você vai ter que se firmar muito no que você tá sentindo. Aqui eu falo que é confiar no invisível mesmo, tá? Uhum. Confia no invisível e vai. Então, mago, né, falamos aqui do mago harmônico, e aí ali no dia 26 de julho de 2024, a gente entra para a segunda energia, a segunda frequência que vai estar direcionando o ano, que vai ser a tormenta rítmica. Então, olha só que interessante, amiga, se de janeiro até julho a gente vai estar nessa frequência da expansão, quando chega ali, né, final de julho, 26 de julho, até dezembro, né, na verdade vai até 2025, né, mas a gente já foi em 2024, então até dezembro a gente vai estar encontrando o nosso próprio ritmo dentro do que foi expandido, porque a gente cresce, aí só que você não vai ficar crescendo ad eterno, né, claro, a gente vai dando os nossos ciclos de expansão, mas você expande e depois você começa a encontrar um ritmo dentro dessa expansão, que vai ser justamente esse, né, esse segundo semestre, né, de, ali de 2024, porque eu tô
ritmo... Amiga, só uma pergunta, então quer dizer que o mago, essa energia que você acabou de falar, ela na verdade já tá acontecendo desde do meio do ano, né?
Isso, começou 2023.
Entendi. Então, que dia do...
Ó, de 26 de julho, anotem aí, gente. Essa frequência aqui, ó, voltando, tá? A frequência do mago harmônico, ela vai de 26 de julho de 2023 até 24 de julho de 2024.
Ou seja, essa energia já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Então, tudo que a Mi falou vai fazendo conexão com coisas que já estão rolando na sua vida. Porque vão ser coisas que ainda vão ser mexidas até o meio do ano de 2024. E, inclusive, eu quero fazer um convite. Se você que está assistindo aqui quiser, volta aqui no meu canal, procura Calendário Cósmico 2023, a outra live que eu fiz com a Mi no final do ano passado. Porque no final do ano passado a gente falou também sobre o mago, porque a gente sempre faz, né? Todo ano a gente fala sobre as duas energias.
Nossa, eu vou assistir.
É, verdade. Também vou, lembrei disso agora.
Boa.
Assiste o último episódio depois que você sair daqui, porque a Mi trouxe informações também. Pode ser que ela tenha falado algumas coisas que vão complementar com o que a gente está falando agora, né? Então, te convido a assistir. Provavelmente a gente falou do mago ali pro meio do vídeo.
E eu fiz uma leitura diferente, amiga. Então vai valer super a pena. Eu fiz uma outra dinâmica de leitura, né? Porque tem várias formas de a gente fazer a leitura aqui. Eu fiz uma outra dinâmica. Uhum. Então vai ser bem legal de assistir mesmo.
É, então bora. A gente vai assistir também, né, amiga?
Com certeza, vou assistir para relembrar.
Bom, então aí a gente fecha o meio do ano de 2024 com o mago, com o que tá rolando isso agora, e aí que a gente vai entrar numa nova energia.
Isso aí.
Que é a da tormenta.
Ah, amiga, só também aproveitando, né, para falar para quem tá assistindo, dependendo de quando você assistir essa live, né? Que tem um material, amiga, que eu preparei gratuito, tá? Falando só sobre o ano do mago harmônico. Então tá super detalhado, assim, tem lá na minha página, tá? Para quem quiser.
Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição.
Boa. Boa, deixa eu te mando o link para colocar. Tá um material bem legal, tipo uma revista / journal, sabe? Tá bem bacana. E aí, vocês vão ter também ali os highlights, tudo por escrito.
Ótimo.
Então, é isso. Então, vai até dia 20, essa energia aqui vai até 24 de julho de 2024. Dia 25 de julho de 2024, dia fora do tempo. tá? Uhum. Que é um dia que não pertence nem a esse ano e nem o que está por vir. É um dia que a gente fala, né, que é um dia de celebrar tempo e a arte, é um dia que tem muito a ver com a energia feminina, porque ele é um vazio, né, no tempo, ele é um dia de lembrete desse respiro, do nada, a gente não tem informação energética nesse uhum. dia, né, então é bem interessante uhum. essa simbologia.
Ele também me faz lembrar um pouco algumas histórias, assim, de alguns livros que eu já li sobre, que fala, né, sobre a história de Lemúria também, e em alguns livros, inclusive acho que aqui naquele livro que a gente leu junta,
Flor da Vida? Antigo Segredo Flor da Vida?
Não uhum. tem uma história em que acontece alguma coisa e de repente, teve um período que era o período do vazio, que era tudo escuro, que nada existia, que tipo, que era como se fosse uma pausa. Eu não lembro direito,
amiga. Tem tanto tempo que a gente lê esse livro. Esse livro é muito bom, aliás. Mas eu não lembro.
Gente, escreva. Se alguém aqui já leu, escreve aqui pra ver se é isso mesmo. Mas se eu não foi nesse livro, eu acho que. Eu tenho quase certeza que nesse livro tem, mas eu já li em outros lugares, já vi em outros lugares. Que fala sobre histórias de, por exemplo, uma civilização, e aí aconteceu alguma coisa, e aí teve um vazio, numa troca, sabe? Numa troca numa troca de experiência, numa troca de duas coisas diferentes, sabe? E aí esse processo do dia fora do tempo me remete muito a isso, assim, é como se fosse uma... Sabe aquela história, né, o que está acima, o que está abaixo, o que está dentro, o que está fora, o que está fora, o que está dentro, enfim, é como se fosse uma releitura desse processo, sabe? Sim. Que é muito maior, só que a gente aqui traz condensado dentro de um ano, né?
Sim, Não, tem super conexão, amiga. A gente tem que lembrar se é desse da vida mesmo. É que eu, ainda mais agora, com a minha cabeça de mãe, amiga. Lembrar mesmo.
Não, tudo bem, tá tudo certo. Só foi uma brisa aqui, rapidinha.
Então, ó, a gente é 26 de julho de 2024, a gente vai ter o ano novo. Né, o ano novo cósmico, que a gente chama, e aí a gente recebe a frequência da tormenta rítmica, tá? Então, vou começar falando sobre tormenta. Sempre que a gente está transitando por ano de tormenta, é um ano de mudanças, de transformações profundas. A tormenta, ela vem tirar as coisas do lugar, né? Ela fala muito do caos, assim. Ela fala também das purificações necessárias, né? Para que a gente possa abrir espaço na nossa vida para o novo. Então, um exemplo, assim, que eu sempre gosto de trazer para a gente entender o movimento da tormenta na nossa vida, é assim, quando a gente vai dar um faxinão em casa. Mas assim, aquela faxina que você tira assim para, cara, arrastar tudo. Não é só passar um paninho por cima, sabe? É tipo, arrasta a mesa, tira tudo do lugar, aí limpa os cantos. Eu sempre lembro da minha avó que ela fala, tem que limpar os cantos. Quando eu ia fazer faxina em casa. Então, limpar assim, até lá nos cantinhos, sabe? Tormenta uhum. faz isso. Aí tirou tudo do lugar, caramba, fica aquela bagunça em casa, né? Fica um caos, mas você precisa tirar do lugar para tirar a poeira ali debaixo da mesa, debaixo da geladeira, né? Depois, as coisas vão voltando pro lugar. Só que você vai colocar aquela mesa de volta, talvez você olhe e fale assim, nossa, mas eu acho que eu não vou colocar no mesmo lugar que era antes. Talvez fique melhor aqui, nesse outro lugar. Uhum. Então, as coisas, depois de uma passagem de tormenta, elas não voltam para o mesmo lugar. Elas vão tomando uma nova configuração e que, cara, quando a gente está passando por essas transformações, eu sei que são as transformações muito profundas, falo isso agora como uma puérpera ainda, né? Acabei de... Bom, meu filho agora está fazendo 3 meses. Então, é um impacto muito profundo, assim, né? E transformações na nossa vida, elas têm essa coisa, né, de ser muito impactante, de deixar a gente perdida, né? E vem um medo de, meu Deus, parece que as coisas vão ficar piores depois, ou que a gente não vai dar conta, mas as coisas podem ficar infinitamente melhores, né? E isso que a gente precisa aprender a confiar, sabe, dentro da gente, que a gente pode ser surpreendida positivamente pela vida, pelo universo, pelo grande mistério, por Deus, pela deusa, seja lá né, qual for a sua crença. Então, confiar que as coisas podem ficar infinitamente melhores enquanto você estiver vivenciando esse caos, porque esse ano ele vai ser essa passagem, vai ser justamente esse momento que a gente vai estar com tudo fora do lugar. A gente vai estar nesse momento da faxina, que a gente vai estar arrastando as coisas e tendo que limpar. Entende? Uau. Então, vai ser isso, amiga, né? Então, se dedicar a olhar para aquilo na sua vida que você precisa liberar. O que precisa de limpeza? Excessos, né? Focar muito em quais são os excessos. O que está em excesso na minha vida? Principalmente relacionados a hábitos, à saúde, tá? Tom rítmico é a regência, assim, do cotidiano, né? De como está o nosso cotidiano. Quais são esses processos que eu estou me dedicando dia a dia fazer um pouquinho para construir algo maior? Então, o que eu preciso limpar, né, nesses processos na minha vida? Por isso que a gente vai ligar aí aos hábitos. E aí eu diria assim, olha para os hábitos tóxicos, para aquilo que não está te fazendo bem e também para aquilo que você quer trazer como novos hábitos para a sua vida, como novas práticas para a sua vida, para já começar a transformar, né? Trazer essa transformação através desses novos hábitos, novas práticas aí na vida, que vai ser bem interessante.
Deixa eu colocar aqui na tela.
Tá. Então, aqui no oráculo do ano, né, a gente vai ter a própria tormenta guiando, direcionando esse ano, tá? E aí, quando a gente tem essa energia, que a gente fala que é uma energia duplicada ali no oráculo, né? Significa que é uma energia que ela vem com uma potência maior mesmo, tá? É uma temática que vem bem forte aí nessa segunda metade do ano de 2024. Coletivamente, eu gosto de trazer a leitura aqui já para a perspectiva pessoal, né, amiga? Mas aqui a gente está falando também de, né, de uma visão coletiva. Então, quanto humanidade, quando a gente está passando por anos regidos pela tormenta, geralmente vem situações mais impactantes aí no coletivo para provocar grandes shifts de consciência. E aí, eu acho que foi em ano de tormenta, que a gente, o ano da pandemia, a gente estava passando por essa frequência de tormenta, mas com uma outra manifestação que foi do tom lunar, né? Era a tormenta lunar. Então, não que a gente vá ter outra pandemia, tá, gente? Pelo amor da deusa, né? Mas enfim, questões assim no coletivo mais impactantes mesmo, tá? E na nossa própria vida, aí falando do aspecto pessoal. Então, ano de tormenta, eu gosto também de trazer, assim, muito uma consciência para a gente não... não se assustar, tá? Porque quando falo esse próprio nome, tormenta, as pessoas já ficam assim para mim.
Meu Deus!
Pois é. E eu sou tormenta de 15 de nascimento, gente. Então, quando eu falo para as pessoas que eu sou tormenta, eu já fico assim, ai, meu Deus do céu. Já, tipo, já parece que é um negócio ruim. Não é ruim, gente. É, assim, é provocativo, entendeu? Então, é uma energia que ela vem provocar, sabe? Então, geralmente, aquelas áreas da vida que estão estagnadas, quando a gente passa por uma frequência dessa daqui, ela vai te fazer sair de cima do muro. Esse é um outro ponto muito importante. E aí, esses lugares na sua vida que você não está conseguindo tomar suas decisões que você precisa tomar, que lá no fundo, né, lá no ano do mago, você já veio sentindo que você precisava avançar, que você precisava expandir. Se você não fez o seu dever de casa, já fica aí um ponto de atenção. Aqui, o bicho pega, entendeu? Então, faça seu deverzinho de casa nesse período aqui do mago. Que é fazer o dever de casa, Mi? É aquilo que a gente conversou, né? Se conecta com a tua intuição, pratica essa confiança. A Nan também fala uma coisa que eu gosto muito, amiga, que é assim, a intuição, ela gosta de quem gosta dela. Que é isso? Não adianta a sua intuição estar falando e você toda hora ficar duvidando e escolhendo o caminho que é contrário do que você está sentindo, cara.
Exatamente. Porque aí, não ter coragem de bancar o teu sentir, né? Não ter coragem de bancar a tua intuição, as suas decisões que vêm do coração, né?
Bem isso aí, entendeu? Então, assim, adorei essa palavra. Isso, banca as tuas decisões que vêm do coração, entendeu? Que aí, chegando num ano de tormenta, que quando a gente está vivenciando o caos e tudo que a razão, que a nossa mente planejou, que a nossa mente colocou aí vai ser assim, assim, assado, e tudo todo esse planejamento vá por água abaixo, que pode ir, não vou falar que vai ser, né, mas pode ir por água abaixo esse planejamento.
Eu acho que eu vivi o ano da tormenta um ano adiantado, funciona. Aí,
ou no seu ano pessoal você tá com algum aspecto de tormenta forte, amiga, pode ser?
Pode ser. É. Milena tá escrevendo meu ano, de 2023.
Eu acabei de passar por um ano com regência de tormenta e foi... Foi bem hardcore, mas maravilhoso, ano de muito salto quântico. Você deve estar sentindo isso. Depois a gente olha no seu
mapa. Total, amiga, totalmente. É. Agora no final do ano, tipo assim, agora que deu uma acalmada, é como se eu tivesse vivido grandes transformações, mas eu não tivesse tido tempo de ver ainda. Uhum. Então, no começo, a impressão que dava era que eu só estava vivendo caos e era aquilo. E agora que as coisas estão se assentando, foi o que você falou, não vai ficar mudança expandindo para sempre, vai chegar uma hora que as coisas vão se assentar, né? E nesse momento, começou a se assentar, tipo, agora, praticamente, eu tô observando nas minhas atitudes, nas minhas falas, muitas vezes, assim, coisas que eu, assim, não estava vendo antes, sabe? Muitas mudanças, muito, só que em lugares muito profundos, não em lugares superficiais, sabe? Sim. Não é uma mudança no tipo de roupa que eu gosto de usar, não. É mudanças nas coisas que eu escolho.
Valores,
exatamente. É mudanças naquelas coisas que são inegociáveis para mim e nas coisas que são negociáveis. Uma mudança, assim, muito forte mesmo em coisas que são muito profundas. Sabe? Então, realmente isso que a Mi falou, né? É bom. Ele pode ser caótico, né? Essa energia, ela pode ser caótica. Os processos, né? A minha mãe trouxe muito uma questão da energia da justiça, que ela falou muito parecido com você, né? De tipo, no ano de 2023 foi o ano do carro, que é esse convite de você tomar as rédeas da sua vida, né? E que se você não toma as rédeas da sua vida, o seu carro vai ficar desgovernado. E aí, se você entra em 2024 com o carro desgovernado, vem essa energia da justiça e ela pode vir também cortando literalmente aquilo que vi, né? E aí pode vir essa energia que eu acho que combina muito com o que você falou, que é essa coisa do que pode ser caótico, que pode vir interrompendo todos os planos que você tinha. Porque se. E minha mãe trouxe muito essa coisa, né? Se não tá alinhado com o teu plano de alma, se não tá alinhado com o que você realmente quer e tudo mais, o universo vai vir cortando, né? Agora já não é mais tanto escolha tua. E porque o universo te deu essa possibilidade de escolher, e aí você procrastinou, e você acabou de falar a mesma coisa. Você fez o dever de casa? Se você não fez, minha filha. Aí senta e espera, porque
vai tomar uma lambada e que acontece, gente, entendeu?
Eu acho muito divertido quando eu trago várias pessoas para falar sobre as energias e as coisas se vão se mesclando, assim, sabe?
É uma costura, né, amiga? Aliás, tô doida para ouvir Mamãe Borges.
É uma costura. A gente vai falar também da astrologia, que eu tô super, super assim, ansiosa para ouvir, que a gente vai falar do ano de Saturno, que é o ano do karma, né? Que é o senhor do karma. Então, sim. E que tem muita conexão com o Ho'oponopono, então tô bem, bem ansiosa pra essa live também.
Nossa, babada, amiga. E olha só, que interessante, né? Assim, uma outra costura aqui, né, também com o que você trouxe, que é legal de falar, né? Vibrações baixas aqui da tormenta, é o quê? O excesso de controle, tá? Então, controladoras de plantão. Eu sou uma. Duas aqui, né? Controladores de plantão já fiquem. Nossa, soltou até balões. Bem controladora.
Gente, vocês viram esses balões? Eu fiz assim.
O que aconteceu?
Olha lá. Você viu isso?
Eu vi. Adorei esse efeito.
Ai, também pra ver se você.
Eu acho que isso é só um sinal, assim, tipo, do universo pra.
É o mago.
Então, gente, muito cuidado com o excesso de controle, tá? ali no oráculo, coloca aí de novo, amiga, por favor, que eu quero mostrar aqui, ó. A gente tem uma conversa dessa tormenta, né, que tá sendo a regente ali do ano com o Antípoda. Antípoda é um aspecto aqui do oráculo que fala sobre o nosso... É onde a gente está expandindo, onde a gente está crescendo, que vai, a energia que vai nos levar a crescer e dar saltos quânticos no ano. Também é uma energia que está aqui que vai falar sobre o que pode ser bem desconfortável, tá? No ano, que é o quê? Representado pela Lua aqui, é o fluxo, é o fluir, sabe? A Lua, ela representa as nossas águas, representa os processos emocionais, e ela é como se... Ela representa também essas águas que é como se fosse um rio. Então, no meio do caos, não adianta dar murro e ponta de faca. A gente precisa o quê? Contornar. Precisa aprender a ser maleável, né? O fluxo das águas do rio vai encontrando as pedras e vai contornando aquelas pedras. Não para quando uma pedra aparece. Essa ideia, né? Da gente... E contornando os obstáculos que vão aparecendo no meio desse caos. E aquilo, amiga, no meio do caos, quando o planejamento, né, quando aquilo que a razão consegue enxergar cai por terra, tudo que nos resta é a voz do coração. Então, assim, cara, é confiar no teu coração e o exercício vai começar no ano anterior. Então, por isso que tudo vai se linkando muito perfeitamente, assim. Eu adoro ver sempre, né, o link de uma energia de um ano, como ela transita para o outro, porque realmente vai se conectando de uma forma muito perfeita, né? A gente tem aqui também um sol na energia análoga, que vai ser
A gente
um
sempre
aspecto.
junta, né, amiga?
Hã?
A gente tá sempre junto, o sol e a
Sei.
tormenta. Pra quem não sabe, meu quinho é o sol e o da
É
milenar da tormenta.
isso aí. E o Sol, ele é uma energia de liderança, é uma energia de abertura de caminhos, é uma energia de muita confiança. Então, a gente vai ter, né, no meio desse caos aqui também, né, a conexão com esse chamado, ó, lidera o teu próprio caminho. Muito interessante que foi o que a, né, que a sua mãe falou. Então, esse grande chamado de liderar não vai dar para ficar entrando em energia de vitimização, né? Aqui o chamado também é muito para autorresponsabilidade. Então, olhar dentro das situações que você está vivendo, né? Qual é a tua parcela de responsabilidade dentro daquilo e o que que você pode fazer a respeito daquilo. Eu estava falando esses dias, amiga, lá no meu Instagram, né, que eu passei por uma semana desafiadora, e de ter que tomar decisões muito difíceis, assim, para mim, né? E, enfim, né? Logo depois de ser mãe, tudo sai do lugar e tomar essas decisões, assim, no momento que a gente está vulnerável, né? Assim, fragilizada. E foi bem, bem desafiador. E aí, uma coisa que eu fiquei refletindo muito, que eu compartilhei, é que, às vezes, as situações que a gente está vivenciando, assim, na vida, né? Coloca na nossa frente opções, escolhas, né, que nem sempre está dentro do ideal do que a gente gostaria. Às vezes a gente tem ali na nossa cabeça um ideal, só que a gente precisa ir para o que é possível naquele momento, né? E se a gente fica muito agarrada no que é ideal, a gente entra em sofrimento. Então, nessa situação assim que eu passei, né, eu olhei para as opções e falei, caramba, nenhuma dessas seria o que eu realmente queria, não era o que eu tinha planejado para passar, porque eu tinha me programado para uma coisa que era esse ideal e que veio uma situação que veio bagunçar tudo e colocou essas opções na minha frente. E aí, ressignificando tudo isso, né, eu falei, caramba, o nosso poder tá em olhar para o que a gente pode fazer de melhor com o que se apresenta para a gente e não tentar querer mudar o que aconteceu. Porque o que aconteceu, amor, aconteceu, já era, é um fato, sabe? Tá ali, não adianta ficar brigando com o fato, que é isso daqui, é o que eu falei, que é sobre dar murro e ponta de faca. Quando a gente quer ficar brigando com aquilo que está acontecendo na nossa vida, você não sai do lugar, você fica presa naquela roda ali e é onde a gente vai nutrindo esse sofrimento, nutrindo angústia, mágoas, né? Onde esse aspecto aqui também fala sobre as mágoas, são as más águas, aquilo que fica aprisionado dentro da gente, represado, né? Emoções que a gente não deixa desaguar. Então a gente não pode fazer nada sobre o que aconteceu, mas a gente pode fazer muita coisa sobre as opções que a gente tem que se apresentam ali na nossa frente. que é também o famoso fazer do limão a limonada. Então, tipo, né, as opções não são as melhores, mas o que eu posso fazer de melhor com isso daqui? E talvez eu possa fazer uma coisa infinitamente melhor até do que eu imaginava. Então, às vezes, com esses aspectos aqui, amiga, tudo isso eu tô dizendo, né, porque às vezes pode vir uma questão meio pessimista, uma sensação meio pessimista frente à vida, tá? Quando a gente tá passando por uma situação muito caótica, né, e aí... Lembrem, né? Coloquem aí no caderno de vocês, nas anotações que vocês estão fazendo dessa live. Lembrar que eu posso fazer algo muito infinitamente melhor com as opções que se apresentam no meio desse caos na minha vida. Eu tenho esse poder, nós temos esse poder, tá? Então se lembrem disso. E esse sol, ele vai vir assim com uma ancoragem muito bonita para a gente realmente liderar esses caminhos, esses novos caminhos, no meio do caos e trazer muito brilho também, trazer muita. O sol é muito próspero, sabe, amiga? Então trazer muita prosperidade, ele vem abrir novos caminhos, não só para a gente, mas para outras pessoas, porque ele fala do iluminar. Então, passando por esse caos e vivendo esse salto quântico que a gente vai viver, cada um, né? Às vezes dando ênfase em alguma área da vida aí, você pode ser essa pessoa que também vai trazer luz para o caminho de outras pessoas que estão perto de você, de alguma maneira, né, diante do que você está vivenciando, do que você pode vir a vivenciar. E deixa eu ver, acho que é isso, amiga. Bom, teria muito mais coisa para falar, né, mas... eu sinto que assim, é o que veio para... Para agora, sabe? Um ano bem poderoso. Amiga.
Nossa, foi bem, bem forte. Muitas, muitas coisas, né? Muitas mudanças, aparentemente, aí para acontecer para todos nós. Já tem acontecido muito, né? Nos últimos anos, desde a pandemia, acredito eu, para todo mundo. Eu acho que a gente viveu esse choque, esse baque da pandemia. Depois, quando as coisas se abriram, todo mundo saiu frenético, tipo, uhul, é isso aí, vamos lá, vida de novo. Mas eu acho que talvez essa energia, ela venha assim como um baque de, não sei se é uhul, vida de novo, a mesma coisa que antes, porque não é a mesma coisa que antes.
Nada, né, amiga? E uma coisa, assim, só um parênteses que eu acho que é legal de falar também, né, que lá em 2019... A gente abriu um ciclo geracional, né? Que é um ciclo de 13 anos com a regência do mago. Que é aquele mesmo arquétipo, né? Tudo aquilo que eu falei. Então, a gente está 13 anos. Agora, a gente, nesse momento, a gente está no quinto ano desse ciclo de 13. Então, muita coisa ainda vindo a partir dessas aberturas, né? Olha quanto que essa temática, né? Da abertura mediúnica, intuitiva, do acesso às sombras, né? O quanto ela está sendo, assim, muito importante e que ela está vindo num trabalho gradativo, né? Agora, porque são esses 13 anos aí. Então, isso que você falou, né? Em relação à pandemia... A pandemia foi uma situação que veio para, né, tirar muitas coisas do lugar, né? Muitas coisas mesmo, né? Mexer com estrutura mesmo social, né? Enfim, de relacionamentos em todos os sentidos. E aí, de novo, né? O que fica quando todos os nossos planos caem por terra, né? Qual que é o direcionamento que a gente em que a gente pode se pegar, se agarrar quando tudo que a mente sabia cai por terra? É isso, a intuição, não tem outro lugar, né?
Esse vai ser o nosso guia, coração e mente em alinhamento.
Isso aí.
100%. É isso aí. Nossa, amiga, normalmente no final eu peço para a pessoa, eu gosto de pedir para a pessoa, né, dar uma frase final, uma dica final, mas eu acho que a gente falou sobre muitas, muitas coisas aqui, a gente já deu várias orientações de como que as pessoas podem lidar melhor com essas energias desse ano agora, que tá chegando, né, na verdade que a gente já tá vivendo e que vai se mudar agora no meio do ano que vem, né, de acordo com o Tzolk'in, mas se você quiser deixar uma palavra, uma frase final, se a pessoa tivesse que lembrar de uma única coisa pro próximo ano, uma única coisa, que coisa seria?
Ai, amiga, eu diria assim, não tenha medo de quem você pode se tornar do outro lado desse portal, sabe, de transformação. Não tenha medo. Eu sinto que às vezes a gente tem medo da nossa própria grandiosidade, sabe? E aí a gente se apequena, né, diante do que a gente mesmo pode se tornar. Então, eu diria isso, assim, sabe? Confie em quem, né, no seu eu que tá te esperando ali do outro lado, sabe? Porque vem um salto aí infinitamente maior, muito bonito, caminhos muito, muito prósperos, né? Confia, traz de volta seu otimismo, mesmo, sabe, nesses momentos, assim, quando tiver pior possível, tipo, sabe, liga para uma amiga que vai te inspirar, escuta uma música que te faz bem, se proporciona experiências que te fazem bem nesses momentos para você se reconectar com esse lugar e resgatar essa força. É isso que eu deixaria aqui de mensagem para vocês.
Ai, muito lindo, amiga. Nossa, eu amei a frase. É exatamente a mesma, é, tipo, muito parecido com a frase que eu tenho no meu Notion, que eu tenho o Notion que, enfim, tudo, planejamento, as coisas da minha vida estão tudo ali. E aí eu tenho uma parte chamada Minha Vida, e a primeira primeira frase que vem antes de qualquer coisa é: o que tem do outro lado da porta do medo tem mais valor do que meu próprio conforto.
Nossa, adorei, amiga.
É uma frase da Nan também.
Adorei.
A Nan devia escrever um livro de frases. O nome do livro é Frases da Nan. Não, algumas frases são de outras pessoas, né? Que nem esse da coisa da Glennon. Mas...
Muito bom.
Enfim, são frases que ouvimos através da nossa amiga. Então, acho que, Nan, você devia escrever um livro com as suas frases.
Sim, queremos.
Inspirar. É tipo, aquele que você abre, sabe? O dia. E aí tem uma frase.
Sim, tipo, abre aleatoriamente.
É, devia ter, com certeza. Sim. Enfim. Então, amiga, gratidão mais uma vez por ter topado o convite. Por trazer essas informações, toda essa energia, alta vibração aqui pra gente. É, por contribuir, né? Para que todo mundo aqui possa ter um ano mais leve, fluindo melhor aí através das energias. E mais uma vez, galera, vocês estão assistindo, gratidão por estarem aqui. Mandem essa live ou esse áudio, né? Se você estiver ouvindo no Spotify. Mandem para as pessoas que vocês conhecem, para as pessoas também se prepararem, para seus amigos, para se prepararem aí para o ano de 2024. Lembrem de salvar esse episódio para vocês poderem ouvir mais de uma vez. Se você ainda não me segue aqui no canal, me segue, porque agora toda semana a gente vai ter um convidado novo e outras coisas também acontecendo por aqui. E... o que mais? Te convido a sair daqui agora e ir lá assistir o que a gente gravou no ano passado. Para complementar o de hoje.
Boa.
E ficamos por aqui.
É isso. Quer dar um último tchau? Obrigada, amiga. Tchau, agradeço sempre o convite. Amo estar aqui com você sempre nesse projeto e em outros da vida. Obrigada, gente. Um beijo.
Beijos. Beijos, meus amores. Beijo. Pera, que tem coisa de fundo.